Ricardo Sparvoli. Vamos acompanhar.
Em declaração, Nunes afirmou que já definiu o apoio aos nomes de André do Prado e Guilherme de Hitch e fez críticas diretas ao deputado federal Ricardo Salles. Segundo o prefeito, Salles tem adotado uma postura individualista, buscando apenas o conflito ao invés de fortalecer a direita.
Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união, e que a gente precisa é de união, né, de poder ter pessoas centradas, não pessoas que ficam só criando confusão. Com todo o respeito à trajetória dele, ao mandato dele, a gente precisa de união, está definido, né? O grupo optou pelo André do Prado e o de Hitch, e ele sozinho fica esperneando. Então é lamentar esse tipo de comportamento.
O prefeito da capital paulista afirmou também que Ricardo Salles só foi eleito a deputado federal por conta do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda citou o nome da ex-deputada Joyce Hasselmann, sugerindo que apoio político faz muita diferença no desempenho eleitoral. Finalizando a sua fala, Ricardo Nunes afirmou que Ricardo Salles precisa deixar de lado o narcisismo e ser mais humilde.
Já teve bastante recado para ele, eu queria deixar aqui mais um, com muito respeito a ele, mas acho que ele precisa parar de ser individualista, né? Parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado e também o de Hitch.
Depois das críticas feitas para Salles, Nunes defendeu que o centro e a direita precisam unir forças para derrotar o PT nas eleições de 2026.
E o governo federal anunciou o fim da cobrança de tributos federais sobre compras internacionais de até $50 feitas por pessoas físicas. É a chamada taxa das blusinhas. As informações diretamente de Brasília com o repórter Lucas Scherer.
A medida foi apresentada aqui em Brasília pela ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, ao lado do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, e do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo o governo, a medida provisória e a portaria entram em vigor imediatamente e já passam a valer a partir desta quarta-feira. Durante o anúncio, Miriam Belchior afirmou que a decisão foi construída com cautela pelo governo.
Os dois atos saíram juntos no Diário Oficial, medida provisória e já a portaria da Fazenda zerando. Portanto, a partir disso, ela entra imediatamente em vigor. Que não é só roupa, você tem um conjunto de outros bens que são comprados, todos de valor muito pequeno.
Rogério Seron destacou que o governo considera a medida um novo avanço após ações de fiscalização e combate ao contrabando no setor de importações internacionais.
Nós comunicamos que depois de 3 anos em que nós conseguimos praticamente eliminar, conseguimos combater o contrabando, regularizar o setor, nós podemos dar um passo adiante. Então, na data de hoje, nós podemos anunciar, temos a satisfação de anunciar que foi zerado a tributação sobre a importação das famosas taxas da blusinha. Ela foi zerada a partir de hoje, presidente.
O ministro Bruno Moretti afirmou que a decisão reduz impostos sobre o consumo popular de itens como roupas, acessórios, materiais escolares e eletrônicos.
Desde 2023, colocando os mais ricos no imposto de renda, e agora o senhor diminui impostos sobre as camadas populares que vão se beneficiar comprando esses produtos. Repito, os números mostram que a maior parte das compras, de fato, é de baixo valor, está associado ao consumo popular. Então, parabéns ao senhor por essa medida.
Ao fim da cerimônia, que durou cerca de 6 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória e a portaria que oficializam a decisão.
Pesquisa IPEC, realizada em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, revelou que 1 em cada 5 brasileiros já recebeu oferta para vender seu voto no período de eleição. O repórter Júlio Andrade tem mais detalhes sobre essa situação bastante complicada para a democracia. Vamos acompanhar.
Esse levantamento faz parte da campanha Voto Não Tem Preço, Tem Consequências. Os dados mostram que o Nordeste é a região com maior incidência de entrevistados que apontaram ter recebido abordagens para vender o voto. Lembrando que há muitas outras formas de compra de voto e que não envolve oferta de dinheiro, como oferecer consultas médicas, facilitar o acesso a benefícios sociais, oferecer churrasco ou festa, entre outras. Apesar disso, cerca de 70% dos entrevistados não entendem muito moedas de troca como compra de voto, mas sim como um favorzinho, afirma uma socióloga que participou do estudo. A pesquisa mostrou também que a maioria dos entrevistados, ou seja, 62%, não se sente segura para denunciar o crime eleitoral. Tampouco sabe como fazê-lo. Candidatos a cargos municipais são os que mais motivam tentativas de coação de eleitores. Vereadores correspondem a 59% dos relatos de pessoas que afirmam já ter sido abordadas por candidatos ou cabos eleitorais com esse tipo de proposta. Prefeitos aparecem em seguida com 43%. Um outro dado interessante: quanto menor a cidade, mais compra de votos. Denúncias de compras de votos devem ser repassadas ao Ministério Público, às delegacias de polícia e à Justiça Eleitoral. Uma ferramenta é o aplicativo Pardal. O crime pode levar a até 4 anos de prisão.
Lembrando que quando você vende o seu voto, você está abrindo mão do seu direito de participar das decisões coletivas. Você abre mão da sua cidadania. O voto não pode ser vendido, o voto não se vende. E é muito importante perceber essas sutilezas das coações que acontecem no período eleitoral. A compra de voto, ela pode se manifestar, como nós acompanhamos na reportagem, com doações, com brindes, com alguma coisa que vá interferir no seu direito de escolha. Então, muito cuidado, preste muita atenção e não abra mão do seu direito de escolha consciente. É muito importante que você faça esse exercício de forma consciente agora, nas próximas eleições.
Canal exclusivo só para te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001 97 221 1001.
A gente
quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Agora a gente muda de assunto para falar da escala 6x1, hein? Ao defender o fim da escala 6x1, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a redução da escala semanal não deve ser usada como uma ferramenta para que as empresas busquem uma compensação fiscal. O repórter Adrian de Almeida acompanhou a sessão e traz para a gente os detalhes.
Na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que é radicalmente contra compensar as empresas caso aprovem o fim da escala 6x1. Ele também defendeu que a redução semanal de trabalho beneficia a saúde física e mental do trabalhador e acaba influenciando no aumento da produtividade. A ida de Durigan para a sessão ocorre em um momento decisivo da tramitação da PEC na Câmara e após embate entre o Legislativo e o Executivo, visto que Lula enviou o projeto de lei ao parlamento. Segundo Durigan, a titularidade da hora de trabalho não é do empregador.
A gente tem tratado da 6x1, com redução de horas trabalhadas na semana, sem redução de salário, e muita gente às vezes fala em indenização, em compensação. E eu digo que eu sou radicalmente contra isso. Inclusive, por conceito, aqui tem a parte fiscal, que é o meu ofício de cuidar das finanças do país, mas tem um conceito também, que é o conceito que a gente sempre fez, sempre debateu, que é a titularidade da hora de trabalho, a titularidade do trabalho não é do empregador.
A comissão especial foi criada para discutir a PEC do fim da escala 6x1 e vai receber nesta quarta-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O convite de Durigan foi realizado para que o ministro trouxesse uma avaliação por parte da Fazenda sobre os impactos econômicos nas empresas e como isso vai refletir no setor produtivo.
Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, concedeu uma entrevista exclusiva à TMC. Mota falou sobre as principais pautas que passaram e que ainda devem passar por votação, como a lei da dosimetria e o fim da escala 6x1. O deputado e presidente da Câmara disse que já era esperado que o veto de Lula sobre a dosimetria fosse derrubado pelo parlamento. Vamos acompanhar.
Aprovamos a dosimetria. O presidente da República, dentro da sua atribuição, entendeu por vetar aquilo que foi aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado. Com a análise do veto, dentro daquilo que já era esperado, o veto foi derrubado, com mais de 300 votos na Câmara, com quase 50 votos no Senado, para que aquilo que foi aprovado por nós pudesse, de certa forma, vir a ser validado.
Sobre a escala 6x1, o presidente da Câmara dos Deputados disse que os trabalhadores merecem um tempo para si mesmos e que a pauta é prioridade no Congresso.
Os trabalhadores, na nossa avaliação, merecem ter um tempo a mais para cuidar da sua saúde, merecem ter um tempo a mais para o descanso, para que com isso nós tenhamos a condição de, quando eles estiverem em ambiente de trabalho, possam, de certa forma, produzir mais e com isso podemos avançar com essa discussão que já é feita no mundo todo e que, sem dúvida alguma, aqui no Brasil, nós temos a prioridade de poder avançar nessa pauta que interessa a milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.
Hugo Mota também falou de um assunto polêmico que envolve o nome dele. Ele negou qualquer irregularidade no embarque de bagagens no raio-x do Aeroporto Executivo Internacional São Paulo Catarina, na cidade de São Roque, em 20 de abril do ano passado.
Eu tenho muita tranquilidade sobre a legalidade cumprida por mim com relação aos voos internacionais que eu já peguei, tanto voos de carreira, voos comerciais, como também voos executivos. Eu sempre procuro cumprir todas as regras, não só com relação a questão do passaporte, a devida saída e entrada no país.
Outro assunto que o líder da Câmara dos Deputados comentou foi sobre os penduricalhos. Mota disse que emenda parlamentar não é penduricalho, em resposta a comparações com benefícios concedidos a servidores do Poder Judiciário.
Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei.
Agora a gente muda de assunto para falar do presidente Lula, que anunciou um pacote de 11 bilhões de reais contra o crime organizado. A iniciativa é uma resposta do governo federal à população que está insatisfeita com a segurança pública. Na solenidade, Lula defendeu proximidade com o Congresso e disse que deve criar um novo ministério. As informações com o repórter Murilo Hernandes.
O pacote foi anunciado em cerimônia aqui no Palácio do Planalto e é dividido em quatro eixos principais: asfixia financeira das organizações criminosas, o reforço da segurança máxima nos presídios, a ampliação das investigações de homicídios e o combate ao tráfico de armas e explosivos. Desse total anunciado, 10 bilhões serão destinados a uma linha de crédito para estados e municípios investirem em equipamentos e estruturas de segurança pública, como viaturas, drones, câmeras corporais e sistema de monitoramento. Os outros 1 bilhão de reais serão usados nas demais ações estratégicas do programa. Durante o lançamento, o presidente Lula confirmou que quer criar um Ministério da Segurança Pública. Mas, para isso acontecer, ele precisa da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso para dividir as competências. Lula afirmou também que o combate ao crime organizado precisa de integração entre os países e citou conversas sobre o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira.
Já o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou os políticos que querem distribuir armas para a população.
Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional. Arma é um perigo. A única política de segurança no mandato anterior era distribuir arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma. E isso acaba na mão de bandido, acaba na mão do crime organizado.
O ministro da Justiça, Wellington César Lima de Silva, destacou que o programa prevê atuação conjunta entre as forças federais, estaduais e municipais.
Dois dos quatro eixos partem de uma base sólida, de uma experiência provada e comprovada. Os outros dois eixos, presidente, com muita consistência, serão, de fato, inovação fundamental para fecharmos a lógica.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em entrevista exclusiva ao TMC 360 que o Congresso deve priorizar o debate da segurança pública e combate às facções criminosas.
Segurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que, por muito tempo, o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que, infelizmente, acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade.
O governo espera começar a implementar as medidas ainda neste ano, enquanto os projetos relacionados ao pacote devem avançar no Congresso Nacional nas próximas semanas.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui nesta madrugada de quarta-feira os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Agora é lei. Os chocolates vendidos no Brasil vão precisar seguir percentuais mínimos de cacau na composição. Pelas novas regras, o chocolate deverá conter pelo menos 35% de sólidos totais de cacau, sendo ao menos 18% de manteiga de cacau. Já o chocolate ao leite deverá ter pelo menos 25% de sólidos totais de cacau. A legislação também estabelece critérios para chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e coberturas sabor chocolate. A medida visa garantir que o consumidor saiba exatamente o que está comprando, combatendo produtos com excesso de gordura vegetal que se passam por chocolate. Outro ponto importante na nova lei é a obrigatoriedade de informar a percentagem de cacau nos rótulos dos produtos, com destaque na parte frontal das embalagens. A porcentagem de cacau agora deve constar nos rótulos dos produtos, com destaque na parte frontal das embalagens. As empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. As empresas têm 360 dias para se adaptarem às novas exigências. Mais de 3 mil investidores vivem dias de apreensão após o desaparecimento de R$1 bilhão aplicado na NASCAR Gestão de Ativos, empresa que atuava nos mercados de Brasília e São Paulo. Os clientes relatam que perderam acesso aos aplicativos da fintech e que deixaram de receber os rendimentos prometidos. Além disso, não conseguem contato com os representantes da empresa. A fintech prometia a rentabilidade de cerca de 2% ao mês, índice considerado elevado em comparação ao mercado financeiro tradicional. O valor mínimo de entrada era de aproximadamente R$30 mil, mas há relatos de investidores que aplicaram quantias superiores a R$1 milhão. O caso já é investigado pela polícia e levanta suspeitas de golpe financeiro e possível esquema de pirâmide. O grupo Toque, responsável pelas marcas Toque Estoque e Mobile, entrou com pedido de recuperação judicial. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pelo cenário econômico difícil, principalmente no setor de móveis e decoração. O grupo citou fatores como juros altos e o aumento do endividamento das famílias brasileiras. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa afirmou que, apesar das tentativas de renegociar dívidas com credores da Tokstok, o nível de endividamento continuou crescendo. Segundo o grupo, a situação exige medidas urgentes para preservar as operações da companhia, proteger o caixa e reorganizar as dívidas. A empresa também afirmou que o pedido de recuperação judicial busca garantir a continuidade das atividades, preservar empregos, manter os serviços e criar condições para negociar as obrigações financeiras. O processo foi apresentado na Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central Cível de São Paulo e corre sob segredo de justiça. Agora a gente fala de uma mulher que foi indiciada por desviar mais de 20 mil reais de um centro de educação infantil no Paraná. Ela confessou que usava parte do dinheiro em apostas online, incluindo aquele jogo do tigrinho. Você acredita nisso? Os detalhes quem traz pra gente é o repórter Luiz Fernando.
Os desvios ocorreram entre setembro e novembro de 2024. Período em que a mulher era responsável pelo caixa da Associação de Pais, Mestres e Funcionários de Palotina, no oeste do Paraná. As suspeitas começaram depois que pais e membros da entidade perceberam movimentações financeiras estranhas. A partir disso, a Polícia Civil começou a investigar e identificou transferências que eram feitas sem autorização, além da retenção de valores arrecadados em festas e eventos promovidos para a reforma do Centro de Educação Infantil. Durante o depoimento, ainda de acordo com a polícia, a mulher admitiu que utilizava parte do dinheiro desviado para despesas pessoais e jogos de azar online. Apenas uma parcela do valor foi devolvida, mas o montante recuperado não foi informado. Depois de o caso vir à tona, ela deixou o cargo de tesoureira da associação. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar se apresenta denúncia à justiça. A TMC tenta contato com a defesa da investigada. Procurada, a Secretaria de Educação de Palotina disse que acompanha o caso desde que tomou conhecimento da investigação. Já a Associação de Pais informou que contratou um advogado para representar a instituição sobre o caso.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria gerou uma reação da liderança da oposição na Câmara dos Deputados. O líder da oposição, Cabo Gilberto, protocolou mais um pedido de impeachment contra o magistrado, alegando que Moraes abusou de suas prerrogativas ao travar de forma monocrática uma legislação aprovada pelo parlamento. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, protocolou mais um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em uma entrevista coletiva, os parlamentares criticaram a atuação do magistrado no caso da lei da dosimetria. Segundo o deputado, Moraes descumpriu uma série de regras. O parlamentar chegou a comentar algumas delas que estão presentes no pedido de impeachment.
O artigo 39 é muito claro, deixou de observar o limite constitucional expresso previsto no artigo 897 da Constituição, usurpou competência do plenário do STF, foi isso que aconteceu, afastou a incidência de lei federal sem competência constitucional, foi isso que ocorreu, afrontou a separação dos poderes, foi isso que ocorreu, fechando mais uma vez o Congresso Nacional, Aí eu pergunto mais uma vez, senhores parlamentares, a gente veio fazer o que aqui no Congresso? O que foi que a gente veio fazer aqui no Congresso? Que aqui não está servindo de nada. Está servindo de nada. Os ministros da Suprema Corte é que estão comandando o país com as suas poderosas canetas.
O principal ponto levantado pela oposição neste pedido de impeachment é que Moraes se utilizou da influência como ministro do STF para suspender uma lei aprovada pelo Congresso. Eles sustentam que a prerrogativa de suspender uma lei fica apenas para o plenário do Supremo, não podendo ser uma decisão monocrática. A justificativa usada por Moraes para suspender a lei da dosimetria era a necessidade de preservar a segurança jurídica, ponto criticado pelos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já coleciona pedidos de impeachment, contudo, nenhum deles ainda foi levado a plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Após participação no Brazilian Week em Nova York, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, comentou que não entende qual o projeto de Flávio Bolsonaro para a presidência e que o pré-candidato Ronaldo Caiado será capaz de colocar um novo projeto no lugar do PT. Vamos acompanhar.
Então, a gente precisa ter um outro projeto. Qual é o problema? Eu não vejo qual é o projeto do Flávio. Não consigo entender qual é o projeto que ele tem para o lugar. Ninguém explica, ele não explica. Então não é simplesmente sobre vencer o PT, tem que ter um projeto melhor para colocar no lugar. E é isso que eu entendo que o governador Caiado vai ser capaz de apresentar.
Obrigado,
e que ele pode votar ajudando onde for possível.
A União Europeia.
Agora a gente fala da União Europeia, que vetou a importação de carne brasileira e também alguns de outros animais. Carne, na verdade, proteína animal, que é comprada do Brasil. O bloco atualizou a lista de países que cumprem regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária e excluiu o Brasil, mas manteve Argentina, Paraguai e Uruguai. Quem conta mais pra gente é o repórter Brian Valêncio.
A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A decisão foi tomada após o governo brasileiro não apresentar garantias consideradas suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Com a atualização das regras sanitárias da União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar, a partir de 3 de setembro, produtos como carne bovina, aves, ovos, mel, pescado e até equinos para os países europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados pelo bloco. Segundo a Comissão Europeia para a Saúde, o Brasil agora precisa comprovar que atende às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais utilizados nessas produções que são exportadas. A comissão ainda afirmou que, assim que houver conformidade, as exportações podem ser retomadas. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, o Brasil vai solucionar todas as novas exigências até o prazo limite.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia, para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
Vale destacar que a União Europeia proíbe substâncias usadas tanto para a prevenção de doenças quanto para estimular o crescimento animal, prática ainda permitida em alguns mercados. Entidades do setor brasileiro ainda avaliam os efeitos dessa medida e dizem que vão tentar reverter essa decisão até a data limite, ali em 3 de setembro.
uma nova fase do Desenrola 2.0 traz agora o FIES, que prevê descontos de até 99% para estudantes inadimplentes. Quem conta pra gente é a repórter Rafaela Soares.
O programa Desenrola 2.0 já renegociou quase R$1 bilhão em dívida em apenas uma semana de funcionamento. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que cerca de 200 mil pedidos já foram enviados aos bancos participantes. Desse total, aproximadamente 100 mil operações estão praticamente concluídas. O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, hoje equivalente a R$8.105. A proposta do governo é facilitar a renegociação de dívidas bancárias com descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes. Um dos destaques dessa nova fase é o Desenrola FIES. Segundo o Ministério da Fazenda, a modalidade para estudantes inadimplentes do financiamento estudantil deve ficar totalmente operacional ainda nesta semana. No caso do FIES, o estudante com dívidas vencidas há mais de 360 dias pode ter descontos de até 77%. Já para quem está inscrito no Cade Único, o abatimento pode chegar a 99% do valor da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 150 vezes.
E mesmo com o cenário econômico ainda desafiador, o BNDES acelera o crédito e tem alta no lucro. O Banco Estatal diz que a procura por financiamentos cresceu forte, principalmente em obras e inovação. O repórter Bernardo Silva traz os detalhes para a gente agora no Amanhã TMC.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social é o principal banco público de fomento no Brasil, financiando projetos que impulsionam o crescimento econômico, geram empregos e apoiam setores estratégicos. De acordo com os dados divulgados, o lucro do primeiro trimestre foi de R$3,1 bilhões, 17% a mais do que o mesmo período em 2025. Se somados os últimos 12 meses, o lucro vai para mais de 15 bilhões, o maior da história do banco. Os valores investidos também saltaram no primeiro trimestre. Foram para mais de R$36 bilhões, 44% a mais do que um ano atrás. O setor mais beneficiado foi o da indústria, com cerca de 70% desse valor. Em coletiva de imprensa, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou que o banco está preparando uma linha de crédito para apoiar empresas que sofreram com conflitos geopolíticos ou com aumentos de tarifas internacionais. Ainda disse que o banco analisa 56 projetos relacionados a minerais críticos, com uma previsão de aporte de 50 bilhões. Mercadante também ressaltou que o BNDES está diversificando os perfis de investimentos, de olho em setores como fertilizantes, carros voadores e inteligência artificial.
Uma investigação que começou em Minas Gerais revelou um esquema interestadual de fraudes bancárias. Você confere agora como funcionava esse esquema com as informações do repórter Júnior de Castro.
Um esquema investigado por fraudes bancárias e manipulação de dados biométricos terminou com duas prisões durante uma operação das polícias civis aqui de Minas Gerais e também do Distrito Federal. Os suspeitos foram localizados no aeroporto de Brasília e o delegado Alessandro Santagema detalhou a ação.
Iniciou-se investigações aqui quando a vítima entrou em contato com essa unidade, relatando que haviam assumido a biometria dela e que esses autores teriam invadido a conta dela e estariam desviando valores, subtraindo valores e causando um grande prejuízo para essa vítima. Posteriormente, entramos em contato com a instituição financeira e em um trabalho conjunto nós conseguimos descobrir os autores. Eles haviam falsificado documentos pessoais da vítima e teriam utilizado esses documentos solicitando a alteração da biometria. Então os autores cadastraram nova biometria, baixaram aplicativos num novo aparelho celular e indicaram um novo número.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiam fazer saques e empréstimos em nome das vítimas, inclusive em outros estados do país.
A partir do momento que nós chegamos à identidade dessas pessoas, nós conseguimos apurar que eles já haviam aplicado um golpe aqui no estado de Minas Gerais, que já teriam aplicado golpes no estado de Goiás, no Distrito Federal, em Tocantins, no Ceará e no Rio de Janeiro. Semana passada, nós, uma equipe aqui da Polícia Civil, entramos em contato e trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e conseguimos prender o casal quando eles desembarcavam de um voo, estava voltando do Ceará, e logramos isso na prisão preventiva deles.
Durante a ação, os policiais apreenderam os celulares que podem ter sido usados nas fraudes e também cerca de $8 mil em dinheiro. Uma pessoa segue foragida e a Polícia Civil continua a investigação.
O agronegócio e a indústria de máquinas pesadas garantiram o quarto mês seguido de crescimento nas vendas para outros países. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ângelo Sfer.
As exportações do Paraná atingiram a marca de US$2,240 milhões em abril, o quarto mês consecutivo de alta para a economia do estado em 2026. O crescimento foi de quase 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, compilados pelo IPARDES. O resultado positivo foi puxado principalmente pelo complexo soja, com destaque para o óleo de soja, que praticamente dobrou as vendas para o exterior em apenas um ano. As exportações de grãos e farelo também cresceram com força, resultados fortes que somaram mais de US$680 milhões apenas no mês de abril. Outro setor que se destacou na economia paranaense foi o de máquinas de terraplanagem e perfuração, com um salto de quase 70% na venda para o comércio exterior. No acumulado do primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, o Paraná já soma mais de US$7,500 milhões em vendas para o exterior, garantindo o maior volume de exportações de toda a região sul do país e o sexto melhor resultado do Brasil.
E o Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que, em muitos casos, o problema vai além da falta de controle financeiro e pode estar ligado a um transtorno psiquiátrico. Vamos ouvir o relato de Camila Nunes, onomaníaca em tratamento, que já fez R$240 milhões em dívidas em compras compulsivas. Vamos acompanhar. O termo é novo, né, para você? Você nunca tinha ouvido falar dessa doença? Pois é, a paciente que nós vamos ouvir agora, ela é onomaníaca, que está em tratamento e já fez R$240 milhões em dívidas em compras compulsivas.
Meu nome é Camila, eu tenho 41 anos e eu sou uma compradora compulsiva. Eu tenho o que a gente chama de oniomania, ou o vício de comprar. A minha história com a compra compulsiva começa na minha adolescência. Eu sempre comprei de forma impulsiva. Todas as memórias que eu tenho da minha adolescência, a compra está sempre envolvida. E chegou um momento que eu consegui ter cartão de crédito, aí eu gastava todo o limite do cartão de crédito, ultrapassava. Eu lembro que tinha uma época que eu ganhava, sei lá, mais ou menos, bem no comecinho, que eu ganhava 3 mil, e aí a fatura começou a vir 5 mil, 6 mil. Aí eu comecei a parcelar a fatura. E aí a próxima fatura vinha toda aquela compra mais a parcela. E eu fui acumulando parcelas dentro da fatura que já tinha compras. E aí eu perdi o controle, não consegui mais pagar. Comecei a pegar empréstimos. Em 7 anos eu fiz 21 empréstimos, que era um para pagar o outro, para pagar o outro. E eu continuava comprando. Com o restante de compra, eu comecei a acumular coisas. Então, o guarda-roupa não cabia mais, não tem cabide suficiente, não tem prateleira suficiente, armário suficiente. A compra compulsiva, como qualquer outro vício, a gente precisa mentir muito para poder sustentar, né? Tava tudo desandado. Eu busquei tratamento nesse momento.
E você ficou assustado com esse relato do consumo compulsivo? Então, agora, para entender mais sobre esse assunto, a TMC conversou com a Tatiana Filomensky, que é psicóloga e coordenadora do Ambulatório de Oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Você vai entender as causas dessa doença grave. Vamos acompanhar.
É até interessante porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procura é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2,000 pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse de endividamento recorrente, como trouxe a nossa participante anterior, né, contando do problema dela. O que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole em comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, ah, então tô passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Tá todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu tô comprando e eu tô fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade, o que acontece? Ela tem um freio mais longo, então eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema, eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? Então a gente faz as contas mentais. Então eu costumo falar que conta mental no final do mês sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças. Até porque um
doutora Tatiana, das
compras, ele... Oi.
Não, então, eu queria ver se a gente consegue entender a origem, né? Eu estava, antes da sua entrada aqui, eu estava falando sobre um estudo de economistas brasileiros que estão identificando uma tendência de pessoas quererem seguir padrões de consumo publicados por influencers em redes sociais. Eu queria saber se na sua pesquisa, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né? A doutora Tatiana trabalha com oniomania, né? Que é a mania de consumo, tá correto, né? No Hospital das Clínicas. Então, a sua experiência é muito valiosa pra gente. Na sua experiência, da onde vem? Qual é a origem dessa compulsão por compras?
Olha, então vamos lá. A gente tem três possibilidades, tá? De origem. Essa é aquela pergunta de milhões, tá? No meu estudo, quando eu fiz o mestrado, uma das coisas foi tentar buscar realmente a questão origem. Então, quando a gente vai para a origem do indivíduo, a gente vai para questões que são relacionadas à minha, tanto essa necessidade cerebral de busca pelo prazer. Então, a busca pelo prazer está muito vinculada ao que se hoje todo mundo passou a falar da dopamina. Então, as pessoas têm um equívoco quando pensa: ah, eu tenho, a minha dopamina atinge o máximo quando eu compro. Não, é quando eu penso que eu vou comprar. Eu já lancei a dopamina no meu organismo e aí eu não consigo mais frear o comportamento, porque eu já estou com aquilo programado para ser executado. Todas essas questões que envolvem dependências, elas acionam o sistema de recompensa cerebral, ou seja, eu tenho uma injeção de dopamina naquela hora, tá? E aí eu tenho a questão da origem do indivíduo, que também você olha para famílias dessas pessoas e vê que você encontra problemas com transtornos relacionados à impulsividade, perda de controle, dependência, em maior número do que numa outra família. Aí você vai para a origem do indivíduo, pessoas mais suscetíveis, que acho que é onde entra essa questão das redes sociais, influências que a gente vive hoje, essa enxurrada do estímulo online, que ele não é mais uma busca ativa minha por algo. Eu tenho uma recepção passiva de informações, porque eu sigo pessoas e o meu feed da rede social vai me mostrar produtos, compras, estímulos, coisas que eu pesquisei no meu celular. Então ele vai ter os patrocinados, então eu recebo um boom de opções e ofertas, das quais coisas que eu nem achava que eu precisava, eu de repente vejo e falo: que legal, acho que agora eu preciso disso, e essa pessoa está falando que é muito bacana, então eu posso levar isso, mas aquilo eu levo frete grátis, ou eu entro para pesquisar algo e aí fala assim: pessoas que compraram isso ou que viram isso também compraram aquilo, né? Então, a tendência curiosa do ser humano é atiçada o tempo inteiro por essas estratégias de marketing, que são, na verdade, estudos de neuromarketing. Nada mais é do que isso. E que cai quem tem um problema com compulsão por compras, entende que esse é um terreno muito fértil?
Muito. Essas pessoas estão sendo manipuladas.
1:06 pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo nesta madrugada de quarta-feira com o Amanhã TMC, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a programação da TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Fique com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado aqui na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
O WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. Você pode mandar mensagem aqui para o 11 972 21 1001. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, de entrevista, reportagem, pode fazer algum comentário sobre os temas que nós abordamos aqui no Amanhã TMC, ou também fazer prestação de serviço. Se você flagrar uma situação que mereça destaque aqui na programação da TMC, manda pra gente. Você pode mandar texto, áudio, você pode mandar foto ou vídeo para trazer a sua informação, a sua prestação de serviço que vai fazer diferença para a vida de muitas pessoas. A sua informação pode abrir o próximo bloco de notícias aqui do Amanhã TMC. Então, não hesite. Se você flagrar alguma situação importante aí na sua cidade, manda pra gente. 11 972 21 1001. E eu aproveito já para registrar a participação do Jeremias, né? Ia falar Ezequiel, mas na verdade é o Jeremias, do bairro Tupi, em BH, Minas Gerais, capital mineira. O Jeremias disse o seguinte: bom dia. Ele comenta aqui sobre a reportagem, sobre a pesquisa que nós mostramos aqui no Amanhã TMC, indicando que um em cada cinco brasileiros já recebeu uma proposta de venda de voto. E ele falou o seguinte, o Jeremias de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele disse: vender um voto é típico de pessoas que vivem em país de terceiro mundo. É a opinião do Jeremias, que deu aqui a sua opinião, manifestou a sua opinião sobre a pesquisa que indica que os brasileiros são muito assediados em período eleitoral para que vendam seus votos e abram mão do seu direito de participar ativamente da democracia do nosso país. É um crime grave que precisa ser combatido. Muito obrigado, viu, Jeremias, pela participação aqui no Amanhã TMC. E você que está nos ouvindo agora pode também participar aqui do Amanhã TMC, mandando a sua mensagem para 11 972 21 1001. Agora 1:10, chegou o momento de acompanhar, de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre o Paraná. A TMC do Paraná fez uma série de sabatinas com os principais candidatos ao governo do Paraná. E, no programa de hoje, nós trazemos um resumo dos principais momentos das entrevistas com Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex. Neste primeiro bloco, ouvimos o Sérgio Moro e o Requião Filho. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa Cidade é Sua. Nós vamos mostrar as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Nessa primeira parte, vamos ouvir Sérgio Moro e Requião Filho. Na segunda parte, vamos ouvir as entrevistas com Rafael Greca e Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 AM.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Hoje a gente recebe o senador Sérgio Moro, pré-candidato pelo PL. Seja bem-vindo, senador.
Muito obrigado, grande prazer estar falando com a Transamérica agora é TMC e falo com você, Felipe, com todos os ouvintes aí do estado do Paraná. Essa pauta é importante, a gente está sempre à disposição para esclarecer as perguntas, as dúvidas sobre os projetos que a gente tem aí para o futuro.
Senador, a gente vai fazer um caminho aqui de articulação política, a gente vai falar das principais pautas do estado, e acho que o primeiro tema pra gente falar, que é um assunto que tá no momento, é com relação a você ter se filiado ao PL, né? Na verdade, mais dá pra gente dizer a tua relação com o bolsonarismo, né? Então a gente tem uma relação lá em 2018, que você vira ministro do governo Bolsonaro, depois em 2020 você sai, 2021 vai pro Podemos, 2022 vai pro União Brasil e agora vai pro PL. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que tá esse teu momento com relação à família Bolsonaro e essas idas e vindas ao longo da história?
Felipe, esse movimento foi natural. Eu estava no União Brasil, um partido que, aliás, eu agradeço, mas houve a federação com o PP e havia dificuldades, até notórias, né? A liderança do PP no estado do Paraná
era contra a minha pré-candidatura ao governo do Paraná. Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né, pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né, aqui para o nosso estado. Primeiro, transformar ele numa fortaleza e proteger aqui os paranaenses do que pode acontecer lá em Brasília, inclusive. Dois, a gente buscar aquele modelo de excelência. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico, que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor. Serei oposição e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado justamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
E nesse xadrez eleitoral, a gente viu também uma mudança com relação a Cristina Grêmio, que ela pode, talvez, já aliada a tua, acabar se tornando vice de uma outra candidatura. Como é que você avalia esses movimentos dela também e como é que foi isso internamente?
Olha, quando eu fui ao PL, nós a convidamos, inclusive o próprio pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a convidou diretamente para juntar nós. Infelizmente, as duas vagas para o Senado já estavam tomadas por essa construção dentro do PL e com o Novo. Então não havia condição de colocá-la como uma pré-candidata ao Senado. Ela optou por tentar manter essa candidatura dela ao Senado e daí não ficou no PL. Acabou fazendo as escolhas dela, a gente respeita, mas segue os caminhos diferentes. Se houvesse uma terceira vaga, certamente seria dela. Mas a gente tem que respeitar a nova situação com a mudança de partido.
E você mesmo falou, a gente sabe que você tem um olhar mais crítico com relação ao governo nacional, ao PT, né? Tem esse lado para esse caminho. Mas aqui no Paraná, qual é o teu posicionamento, por exemplo, com relação ao governo Ratinho? Você vai atacar o governo Ratinho nas eleições? Vai ser aliado deles? Como que vai ser essa composição?
Eu tenho falado com muita clareza sobre isso. Não sou adversário do Ratinho Júnior. Nunca me posicionei nesse campo. Agora, nós temos um projeto diferente, que é, sim, dar continuidade àquilo que está bom no governo dele, e tem muitos méritos, mas também nós queremos resolver os problemas que permanecem e que a longo tempo precisariam ter sido resolvidos. Por exemplo, nossas estradas, ainda nós temos um problema crônico, nós temos hoje um problema sério de fornecimento de energia elétrica estável pela Copel. A Copel está prestando um serviço de má qualidade, infelizmente, depois da privatização. Eu sou favorável à privatização, mas isso não exime a empresa de prestar um serviço de excelência. Então eu tenho feito um misto até, Felipe, no seguinte sentido: primeiro, a Fortaleza Paraná, não sei o que vai acontecer em Brasília, mas nós temos que proteger as liberdades, os direitos e a segurança jurídica do paranaense. Dois, vamos buscar excelência. Chega daquela ideia, o Paraná é um estado acima da média. Perfeito, mas isso não é suficiente para nós. Vou te dar um exemplo aqui na segurança pública. Nossos indicadores estão acima da média, graças ao trabalho dos nossos valorosos policiais. Mas se nós formos comparar com Santa Catarina, o nível da segurança pública, pelo menos refletido nos principais indicadores criminais, é muito menor do que o nosso. Por quê? Como é que a gente não consegue fazer melhor? Tributário. Né? Hoje o Paraná perde empresas para Santa Catarina. Por quê? Porque a tributação lá do ICMS, principalmente, é menor do que a do Paraná. Aliás, a alíquota geral do ICMS no Paraná, 19,5%, é maior da região sul e sudeste. Nós precisamos mudar isso para deixar o Paraná mais competitivo. Então, reconhecer que tem coisas boas e reconhecer que nós temos orgulho de ser paranaense não significa que a gente não pode ousar mais. A minha ideia é assim, ó, o Paraná tem que ser o primeiro em tudo no país: educação, saúde, segurança pública, e resolver esses gargalos de infraestrutura.
Você deu esses temas aí, então a gente vai começar a entrar esses temas no Paraná. Eu queria falar um pouco de segurança pública. Em outras entrevistas, já nesse momento de